em nome da lei.
Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei, que hoje é dedicado ao caso Sócrates. Esta era uma semana em que se esperava o fim do inquérito do processo judicial mais importante da democracia portuguesa, um processo que poderá colocar no banco dos réus pela primeira vez um ex-primeiro-ministro pela prática de atos de corrupção, mas pela quinta vez o prazo para uma acusação ou arquivamento foi alargado. Joana Marques Vidal considera justificado o prazo até ao final de junho pedido pelo procurador titular do processo, mas dá um prazo intermédio, finais de abril, para um ponto de situação sobre o trabalho que está feito e o que falta fazer. Em função disso, será reajustado o tempo de prorrogação. A Procuradora-Geral da República justifica o prolongamento da investigação pela complexidade da análise dos fluxos financeiros, que envolvem um período temporal de vários anos, pelo menos 6 instituições bancárias e dezenas de contas. Há pedidos de colaboração com entidades judiciais estrangeiras, nomeadamente Angola, Suíça e Reino Unido, e também pela necessidade de aprofundar alguns segmentos da investigação da PT. A Procuradoria-Geral da República adianta que estão constituídos 28 arguídos, 19 pessoas e 9 sociedades. As investigações estão a cargo de uma equipa de 10 procuradores e 22 inspectores da autoridade tributária. Nesta edição, vamos sobretudo analisar a dificuldade da prova no crime de corrupção e os efeitos colaterais do chamado processo Marquês na credibilidade do sistema judicial e na confiança dos portugueses na sua classe dirigente. São nossos convidados os professores de Direito Penal Rui Pereira e André Lamas Leite e o advogado Francisco Teixeira da Mota. Obrigado aos três pela vossa presença. Vamos começar pelos prazos. Temos de começar pelos prazos porque se tornaram num caso deste processo. Esta investigação parece uma never-ending story. Rui Pereira, comece por si. Mais um adiamento no fecho deste inquérito, o mesmo argumento que serviu para este quinto adiamento, pergunto-lhe, não poderá servir para um sexto, porque já vimos que este processo é tentacular e tem ramificações em vários países. Em finais de junho, podemos não ter a resposta à carta rogatória para Angola, à carta rogatória para o Reino Unido, que também costuma ser um país difícil, apesar de ser um país europeu.
Pois, com efeito, pode acontecer. Mas eu diria, em primeiro lugar, que nesta situação, a Procuradora-Geral da República, a doutora Joana Marques Vidal, não tinha escolha. Isto é, apesar de ser realmente indesejável um alargamento do prazo, a verdade é que o encerramento abrupto do inquérito permitiria depois dizer que não foram levadas a cabo certas diligências essenciais e que isso comprometeu a acusação e futuramente o julgamento e o desfecho do processo. Portanto, rigorosamente falando, ela não tinha escolha. Posto isto, aquilo que, creio eu, suscita mais polémica em relação ao arrastamento do processo é o facto de ter sido aplicada numa fase precoce a prisão preventiva. Porquê? Porque a prisão preventiva requer, entre outras coisas, indícios fortes da prática dos crimes. E, portanto, se havia indícios fortes, a questão que as pessoas se colocam às vezes é por que razão é que, havendo já indícios fortes nessa fase precoce, é preciso tanto tempo para ilustrar, para comprovar com indícios os crimes cometidos.
Mas ela explica no comunicado que faz, ela explica, diz que esses indícios que levaram à prisão preventiva estão consolidados e que, entretanto, foram feitas novas descobertas.
Claro, sem dúvida. Por outro lado, e realmente isso tem de ser concedido, temos de compreender que esta criminalidade é uma criminalidade difícil de investigar e de provar. Porquê? Porque estão aqui em causa crimes de corrupção, que são sempre difíceis de investigar, tráfico de influência, de fraude fiscal agravada, de branqueamento, falsificação, que provavelmente é instrumental dos restantes, mas estão aqui em causa muitos arguidos, muitos factos, muitos documentos, fluxos financeiros transnacionais que realmente dificultam toda a investigação.
Mas vamos chegar praticamente aos 4 anos, se o prazo de facto for prorrogado até junho. Isto, acreditar que aí será feito o despacho de acusação ou de arquivamento.
Provavelmente. Bem, vamos lá ver. Antes de tudo, convém perceber por que razão é que nós consideramos importante que o processo seja célere. A celeridade do processo, que eu saiba, foi consagrada consagrada de forma expressa pela primeira vez na 6ª Emenda à Constituição Norte-Americana, que foi aprovada logo em 1789 e foi ratificada pelos Estados em 1791. Diz-se na 6ª Emenda que as pessoas têm direito a um julgamento rápido e público. E na nossa Constituição também se diz, no artigo 32, número 2, que o julgamento deve ser rápido sem prejuízo das garantias de defesa. É um direito arguído. E realmente o que acontece, e num processo destes isso é absolutamente patente, é que as pessoas têm a sua vida parada com este processo. E eu nem digo só os arguídos. Acredito que até por parte da acusação, quer o Dr. Rosário Teixeira, quer o Inspetor Paulo Silva, também têm a sua vida completamente parasitada por este processo.
Claro, há aqui uma mobilização de meios enorme.
E, portanto, é desejável que o processo seja rápido. Mas eu aqui realmente atrevo-me a parafrasear Einstein, a quem se atribui a frase de que as boas teorias devem ser simples, tão simples quanto possível, mas não mais simples do que isso. Quer dizer, o inquérito deve ser célere, tão célere quanto possível, mas não mais célere do que isso. Não podemos, com o desígnio de celeridade, pôr em causa a descoberta da verdade material e a justiça. E há outros prazos, eu recordo isso. Há prazos de prescrição, quer do procedimento criminal, que nas hipóteses mais alongadas são de 15 anos, quer das penas, e há prazos de duração máxima da prisão preventiva, por exemplo. Portanto, há outros prazos. Estes prazos não são prazos de que se possa dispor livremente. Por exemplo, se forem violados de propósito, sem justificação nenhuma, até podem fazer incorrer em responsabilidade disciplinar os magistrados, porque a magistratura do Ministério Público, de acordo com o artigo 219 da Constituição, é autónoma, mas hierarquizada. E daí que haja estas ordens da Procuradora-Geral. Agora, repito, queremos um processo célere, mas perante um processo desta dimensão, que abala o setor bancário, que põe em causa a confiança no poder político, aquilo que acima de tudo eu quero, e eu até gostaria que se provasse que o engenheiro Sócrates e os outros arguidos não cometeram crime nenhum, enfim, na lógica do desejo, mas aquilo que eu quero acima de tudo é que se descubra a verdade material e que se faça justiça, mesmo que se demore mais alguns meses num inquérito que se tenha arrastado tanto.
André Lamas Leite, que está nos nossos estúdios de Vila Nova de Gaia, esta questão dos prazos não serem perentórios, mas meramente indicativos. O Código de Processo Penal fala em 27 meses como prazo máximo para se investigar se alguém praticou um crime e depois acusa-se ou arquiva-se, não é? É correta a interpretação de que, não definindo a lei concretas sanções para a ultrapassagem dos prazos, os investigadores podem ir sucessivamente estendendo o período de investigação, tendo como único limite o prazo de prescrição, porque é este o entendimento do Ministério Público.
Efetivamente, como disse, neste tipo de processos que foi declarado já de especial complexidade, o prazo máximo de duração do inquérito seria 18 meses. A estes 8 meses, uma vez que há cartas rogatórias a serem cumpridas no estrangeiro, temos de acrescentar mais 9 meses, o que daria os tais 27 meses, ou seja, 2 anos e 3 meses de duração do inquérito. Simplesmente tem sido um entendimento pacífico, ou relativamente pacífico, na doutrina e na jurisprudência, que estes prazos são meramente indicativos ou ordenadores, o que significa, então, que na prática não há uma consequência, a não ser aquela que indicou, de poder haver a prescrição do procedimento criminal. Obviamente que não estamos à espera que essa prescrição do procedimento criminal ocorra nestes casos, porque, como há bocadinho disse o Dr. Rui Pereira, estamos a falar aqui de vários tipos de casos de crimes e, nomeadamente, no branqueamento, na corrupção, o prazo de prescrição do procedimento criminal vai até aos 15 anos. E, por exemplo, com a mera constituição como arguído ou com a adoção da acusação, há uma interrupção desse prazo e, portanto, ele volta a ser contado desde o início. Portanto, não é expectável que essa prescrição do procedimento criminal volte a acontecer. Relembro também que, sem que isto queira dizer que seja bom para a justiça, pelo contrário, não é positivo, mas relembro que num dos processos, no âmbito da chamada Operação Furacão, nós demoramos, numa das acusações, 11 anos até ela ser proferida. O facto de realmente...
Portanto, não
prazos...
é inédito, não é?
Não. não é inédito. E o facto destes prazos serem considerados de forma mais ou menos unânime como ordenadores, é um pouco a regra geral dos prazos judiciais, dos prazos para a prática de atos por parte dos senhores magistrados, sejam eles do Ministério Público, sejam eles da magistratura judicial. Ao contrário dos prazos que existem para a prática dos atos pelos senhores advogados, em que aí, efetivamente, e eu também falo enquanto advogado, nós temos prazos perentórios e, portanto, se o prazo não for praticado nesse período de tempo, deixamos de poder, preclude-se o direito e, portanto, deixamos de poder exercer esse direito. Na minha perspectiva, provavelmente este não será o entendimento, enfim, preferível à luz até dos direitos de defesa do arguído, artigo 32, entre outros, mas realmente esta é uma consideração, uma hermenêutica relativamente pacífica na nossa doutrina e na nossa jurisprudência. Por isso, também também, confesso, com alguma perplexidade, as notícias de que a defesa do Sr. Engenheiro José Sócrates iria impugnar esta decisão de ser Procurador-Geral da República. Salvo de respeito, esta decisão não admite qualquer tipo de impugnação. Estamos no âmbito de uma estrutura do Ministério Público, não se pode fazer uma impugnação desta decisão para os tribunais judiciais e, portanto, aquilo que foi feito pela Sra. Doutora Joana Marques Vidal, e quanto a mim bem, eu penso que já devia ter sido feito isto nos anteriores outros 5 adiamentos, que é não indicar efetivamente um prazo, enfim, definido para a duração do inquérito. É preferível caminhar-se desta forma, ou seja, dizer-se que até finais de abril o Sr. Amadeu Guerra, na qualidade de diretor do CIAP, terá que fazer um relatório circunstanciado sobre a evolução e sobre os vários problemas que foram apontados no comunicado de imprensa de hoje e que fazem com que o inquérito efetivamente não possa ainda ter sido concluído, e depois então, nessa altura, se verá, porque aquilo que foi pedido pelos senhores procuradores titulares do inquérito foi uma prorrogação de prazo até final de junho deste ano.
Sim.
E, portanto, a Sra. Procuradora aí, e quanto a mim bem, foi cautelosa para evitar, efetivamente, aquilo que não deixa de ser um descrédito da própria Justiça.
Mas ela considera que é justificável e atendível. Sim,
sim. Sim, mas eu também não estou a dizer o contrário. Reparem, todos nós, obviamente, que só conhecemos o processo daquilo que vem na comunicação social e, supostamente, nem o devíamos conhecer porque o processo está em segredo de justiça externo. Ele é possível com o seu conhecimento em relação aos intervenientes processuais, nomeadamente aos arguídos, mas nós também já sabemos que as fugas ao segredo de justiça são uma constante em Portugal, infelizmente, e também sabemos, não podemos ser ingênuos, que muitos dos arguídos também vão utilizando essas fugas seletivas de informação consoante uma certa estratégia que o processo tem. Este é um processo claramente mediático e claramente político, não só pelas pessoas que estão envolvidas. Reparem que nós estamos aqui a tratar de uma situação em que estamos a investigar um ex-primeiro-ministro de um país e, portanto, claro, se há também alguma coisa que deste processo é, enfim, eu diria, vantajosa, ou que é alguma coisa com a qual nos devemos congratular, é o facto de a Justiça ter tido a capacidade de investigar, com, obviamente, a presunção de inocência até o trânsito em julgado da decisão, mas ter tido essa capacidade de investigar alguém que ocupou, enfim, a segunda figura do Estado. Outro aspecto também importante relativamente a esta questão dos prazos, é que tem sido muitas vezes aludido, é a questão de uma certa desigualdade de armas em relação entre a defesa e a acusação. É verdade que, havendo despacho de acusação, se ele existir, enfim, tudo parece levar a indicar nesse sentido, é verdade que o prazo para requerimento de abertura de instrução, se desejar fazê-lo, porque esta é uma fase eventual, para quem não está a ouvir lá em casa e não é de direito, é efetivamente um prazo no máximo de 50 dias. São os 20 dias normais, mais os 30 dias, por se tratar de um prazo de um processo especial.
E é normal que entre os 28 algum dos arguídos venha a requerer.
Sim,
não é?
Estou
e
em
aproveita
querer...
a todos, não
exatamente,
é?
Exatamente, aproveita a todos. Mas também, um outro aspecto que é preciso sublinhar é que, desde um acórdão do Tribunal de Relação de Lisboa, salvo erro de outubro de 2015, o processo deixou de estar em segredo de justiça interno, ou seja, passou a ser possível aos arguídos poderem aceder ao material probatório que consta do inquérito. Embora nós sabemos que, na prática, isto nem sempre é possível, porque o processo não está disponível, porque está para alguma diligência, enfim, quem é advogado sabe perfeitamente que isto, na prática, nem sempre é possível. Mas o que eu quero dizer é que, certamente, os defensores dos arguídos estão já a preparar o trabalho de, eventualmente, requererem a abertura de instrução em função dos elementos probatórios que já estão carregados nos autos.
Portanto, não estão parados, não é? Isso, basicamente,
certamente,
que
certamente não estão
está,
parados e não vão ser totalmente
claro,
surpreendidos no fim do inquérito.
Nem nós, exatamente pegando na questão que colocou das sucessivas violações do segredo de justiça, lembro que esta procuradora definiu, de resto, como uma das prioridades do seu mandato, esta questão das violações do segredo de justiça. Pergunto ao Francisco Teixeira da Mota, que acompanha, enfim, o trabalho da comunicação social de forma muito, muito atenta e próxima, é justificável pelo interesse público as sucessivas violações ao segredo de justiça que têm acontecido neste caso?
Bom, o segredo de justiça é uma treta, dizendo em português. Portanto, mas nossa, não é no nosso país em que há violação, mas a violação de segredo de justiça acontece em todos os países onde há segredo de justiça. Eu tenho lá um livro em francês sobre o segredo de justiça, dá 15 anos, coisa assim, cujo título é Secret d'instruction, un secret si bien violé, tão bem violado. E isto é um livro, dá 20 anos, não sei o que eu tenho lá. Mas o segredo de justiça sempre foi, ou seja, uma pessoa vai ver os livros vai ver as notícias em 1800 e tal, e sabe-se o que estava a passar nos inquéritos, sem que se pudesse. Isso não tem muita importância, porque o segredo de justiça, a principal importância do Segredo de Justiça é, de facto, garantir a investigação, é permitir a investigação. E essa é que é a razão de ser essencial.
Ó, doutor, então, mas não tem importância para aquele que se vê acusado sistematicamente e a ser julgado na
praça
pública?
Estou a dizer que a principal razão e porque surge o Segredo de Justiça é, de facto, para a defesa da investigação e nada mais. Com o tempo, veio-se a criar a noção e, enfim, com o desenvolvimento dos direitos de defesa dos arguídos, ainda muito bem, que estava também em causa o bom nome, mas isso, digamos, é uma linha secundária do Segredo de Justiça. Mas nós temos também de pensar que, para além de existir o Segredo de Justiça e o bom nome das pessoas, existe o direito à informação e o direito à liberdade de expressão e ao direito à circulação de informação em termos de uma sociedade democrática. Nós precisamos de saber. Nós não podíamos estar 4 anos ou 3 anos sem saber nada, com uma investigação sobre um primeiro-ministro, banqueiros, vai dinheiro para aqui, vai offshores para acolá, vai isto tudo, e nós não sabíamos nada, estávamos todos feitos parvos. Aí isto é impensável. Nós vivemos numa sociedade em que o saber é poder. E como é evidente, os poderosos não querem que o poder, que o saber se espalhe. E, portanto, criam sempre sistemas e redes de controle da informação. E o que nós temos, cidadãos normais ou cidadãos preocupados com o funcionamento da nossa sociedade, é procurar que haja mais informação e que tenhamos mais acesso para que podemos ter mais poder, para podermos ter um maior controle e, sobretudo, para se criar uma opinião pública que seja esclarecida, livre, fundamentada.
Ó, doutor, mas nós não sabemos se temos boa informação sobre este caso. Nós temos informação, alguma dela contraditória, outra muito pouco clara. Enfim,
a contradição é a base da existência. Não é possível não ter informação contraditória, ainda bem que há informação contraditória. Cabe-nos a nós também, enfim, usando os neurónios que temos, podem não ser muitos, mas são os que temos, e com eles fazer alguma seleção em relação àquilo que vem. Bem, eu que penso, olha, eu este comunicado, acho melhor estes comunicados que anteriores, porque este comunicado traz mais informação.
Está
eu
bem
acho
fundamentado.
Que o Ministério Público tem o poder e tem, na minha opinião, o dever de informar mais, não estar sempre à defesa. Repare, este é um processo, vamos lá ver, este é um processo em que está em causa questões fulcrais da vida da sociedade portuguesa. Estamos, quer dizer, é um ex-primeiro-ministro, mas são de uma gravidade, digamos, a ser verdade, esta versão que a defesa classifica, ou que o ex-primeiro-ministro classifica como espatafúrdia, é uma loucura, é uma alucinação completa. Repare o que é estar-se a inventar que há um ex-primeiro-ministro, que tem um banqueiro, que tem um indivíduo que é um CEO de uma empresa, que tem, e que há milhões a circularem. Isto pode ser tudo falso, pode ser tudo verdade. Mas alguém está aqui a mentir profundamente. Ora bem, nós temos de ter direito a acesso a essa informação e por isso nós temos de poder discutir e podemos ter de saber. O Ministério Público tem uma estratégia, naturalmente, de contenção em termos públicos, porque não pode exprimir-se publicamente por lei, senão com estes pequenos comunicados. A defesa tem feito, e muito bem, ao seu papel, uma estratégia de ataque sistemático, pondo em causa a legitimidade da própria acusação e da própria investigação. Repare, nós fomos ver, a defesa criminal está estudada. E houve um advogado, que há uns anos, o Vergé, que explicava muito bem que a defesa criminal pode fazer de duas maneiras. Ou se faz a estratégia de sedução, em que nós podemos seduzir os juízes, para aqueles que nos vão julgar, para aderirem a nós, de alguma forma, à nossa tese, ou a estratégia de ruptura. A estratégia de ruptura põe em causa o próprio sistema, a acusação e os juízes. O caso paradigmático era o Fidel Castro, quando foi julgado, quando fez o assalto ao Cabral Moncada, ao quartel de Moncada, que... Não, Cabral Moncada, mas Moncada.
Esse é nosso.
Perante os juízes, disse, pura e simplesmente, a história me julgará, a história me absolverá, não são vocês, não lhes recebendo legitimidade. Ora bem, aqui nós também temos assistido a um sistema permanente de pôr em causa a legitimidade dos magistrados, da justiça e tal. Perfeitamente aceitável. Agora, o que nós não podemos é, ao abrigo da presunção de inocência, também haver uma presunção que as pessoas são parvas. As pessoas não são parvas. Quer dizer, as pessoas veem, nós somos, temos todos um cérebro, pensamos, ouvimos, vemos. Quer dizer, se há prova para provar o crime suficiente para condenar ou não, não faço a menor ideia, nem podemos saber. Agora, que há aqui uma série de coisas que levantam suspeitas e qualquer cidadão tem de ficar preocupado e quer saber mais e melhor, acho que sim. E, portanto, se quer que lhe diga as violações de segredo de justiça, nomeadamente a publicação de gravações, de escutas e isso, levantam problemas sérios, e não é que eu esteja de acordo com isso, em princípio, mas não é o que me preocupa mais.
Interrogatórios judiciais que são transmitidos.
Mas não é o que me preocupa mais, como não é o que me preocupa mais os prazos, excepto quando for os prazos da prisão preventiva, prazos que são perentórios, isso indiscutivelmente. O resto, acho que nós temos de usar o bom senso para avançar num processo destes, que é um processo muito complexo.
Mas vamos então falar de prova, de acordo com aquilo que, enfim, que sabemos, que é aquilo que tem vindo a ser publicado. Tanto quando se sabe o crime que está em causa neste processo e cuja prova ditará o sucesso ou fracasso da acusação é a corrupção passiva, no caso caso José Sócrates, por atos praticados ao tempo em que foi primeiro-ministro e pelos quais terá recebido 23 milhões de euros através das contas do seu amigo Carlos Santos Silva. Eu vou só aqui recordar para, enfim, quem nos está a ouvir e está menos por dentro destes dados, segundo informações que têm vindo a ser divulgadas e que citam fontes do Ministério Público, José Sócrates terá recebido luvas do Grupo Lena no valor de 2,8 milhões para garantir ao grupo uma indenização choruda no caso de desistência do TGV, como veio a acontecer, para promover a expansão internacional deste grupo, nomeadamente para a Venezuela e para a atribuição de obras do Parque Escolar. Do empreendimento de Vale do Globo no Algarve, Sócrates alegadamente terá obtido 1 milhão de euros por ter favorecido um empréstimo avultado da Caixa Geral de Depósitos. Outro tanto terá ido parar ao bolso de Armando Vara. O bolo da corrupção terá saído do Grupo Espírito Santo, dinheiro pago a José Sócrates para ele favorecer os interesses do grupo na PT, quer na OPA da Sonae, quer na venda da Vivo à Telefónica e posterior compra da brasileira Oi. André Lamas Leite, pelo que se vai sabendo, a investigação terá conseguido estabelecer o rastro do dinheiro. O que lhe pergunto é se lhe parece suficientemente credível para criar a convicção no juiz de que aquele dinheiro não é de Carlos Santos Silva, mas de José Sócrates, porque é nesse ponto que está a prova decisiva, parece-me a mim.
Sim, vamos lá ver. Como disse, a questão da corrupção é apenas um dos delitos que estarão em causa neste processo.
Mas é o mais grave, não é?
Sim, do ponto de vista da moldura penal abstrata, pode ser, se bem que o branqueamento também tem uma moldura penal abstrata bastante grave. Mas nós falamos de branqueamento, fraude fiscal, nos casos simples não qualificado, recebimento indevido de vantagem, falsificação, tráfico de influência e corrupção. De facto, nós estamos aqui a falar naquilo que é, digamos assim, um bocado a nata da chamada criminalidade económica e financeira, o white collar crime, na expressão que foi cunhada pelo Sutherland no âmbito da criminologia. E é evidente que este tipo de criminalidade é de uma investigação extraordinariamente difícil, porque nós estamos aqui a falar, nomeadamente na questão da corrupção, da prova de que, efetivamente, alguém recebeu algum tipo de vantagem ou foi prometido algum tipo de vantagem para praticar um ato que era contrário ao exercício das suas funções. E aqui não estamos a falar propriamente da corrupção enquanto está prevista no Código Penal, mas existe também um diploma específico para os titulares de cargos públicos que cometem determinado tipo de crimes no exercício dessas funções, entre as quais também está esta questão da corrupção e aí, claro que também a moldura penal é mais grave. Eu neste momento não posso dizer, enfim, daquilo que é conhecido, se há ou não prova em relação a esses factos. Posso acolher-me a esta comunicação de hoje da Sra. Procuradora-Geral, no sentido de dizer que aquilo que era o núcleo inicial, deste processo, que contendia com os três crimes que supostamente serão imputados ao engenheiro José Sócrates, entre os quais está o crime de corrupção, estão devidamente solidificados. Eu penso que é mesmo essa expressão utilizada.
É a expressão utilizada.
E, portanto, acredito que já se tenha conseguido fazer o tracking, digamos assim, dos fluxos financeiros. Agora, a saber se esses fluxos financeiros efetivamente correspondiam a contas tituladas pelo engenheiro José Sócrates ou se correspondiam a contas tituladas pelo seu amigo, nem sempre é fácil, porque nós estamos aqui a falar de situações de esquemas financeiros, eventualmente, que podem passar por constituições de offshores. As offshores em si não são crime, isto às vezes também é uma ideia que passa para a opinião pública, é uma forma de planeamento fiscal, mas é evidente que será já um crime a partir do momento em que nós usamos essas offshores como forma de ocultar dinheiro que tem a proveniência ilícita. Portanto, nem sempre é fácil, porque depois este tipo de não é nunca fácil, eu diria, porque este tipo depois de movimentos de contas bancárias vão tendo vários participantes e vai havendo sucessivos endossos desses dinheiros. Portanto, na questão da corrupção, ela de facto não é fácil, assim como também repare no facto do tráfico de influência. O tráfico de influência, ao fim e ao cabo, consiste, para as pessoas nos entenderem, de uma forma muito simplista, de alguém que, abusando, neste caso, da autoridade e das funções que desempenharia ao tempo, utilizas para obter uma vantagem para si ou para outrem, aqui supostamente terá sido para outrem, para uma prática de um ato que até pode ser um ato lícito ou um ato ilícito, e as molduras são diferentes, mas que isso significa que alguém aproveita o seu ascendente, o seu cargo, a sua função, para daí poder retirar uma vantagem para si ou para terceiro. Muitas vezes a fronteira entre aquilo que é uma conversa ou aquilo que são a chamada diplomacia económica que nós vamos assistindo em sucessivos governos e o que é depois, efetivamente, este tráfico de influência, não é uma fronteira fácil de concretizar. Portanto, há aqui alguns aspectos, zonas cinzentas, zonas em que, efetivamente, nós não sabemos muito bem se podemos podemos estar ou não perante um ato ilícito. Obviamente que acredito que, enfim, os indícios que tenham sido carregados para este processo estejam a ser devidamente rastreados. E reparemos também no seguinte, é evidente que sem, muito longe de mim, sendo professor de Direito Penal, muito menos, é evidente que todos os arguidos presumem inocentes até o trânsito em julgado da decisão, que ocorrerá certamente neste processo daqui a vários anos. Uhum. Enfim, já teremos bastante mais anos de quando eventualmente nos encontrarmos para falar sobre isso.
Se calhar já estaremos na reforma.
Ou provavelmente, sim, provavelmente, se houver reforma também nessa altura, mas isto para dizer que, efetivamente, quando isso eventualmente vier a acontecer, nós vamos olhar para este processo e vamos eventualmente concluir que se trata de um processo que pode eventualmente não ter um resultado prático no sentido de uma condenação, isso enfim ninguém pode averiguar nesta altura, mas também temos que ser sinceros e honestos nestas coisas. É evidente que o Ministério Público, para poder estar a investigar pessoas com, enfim, com a notoriedade que têm estas pessoas, certamente que está convencido dos indícios serem suficientes.
Claro.
Isto não quer dizer, repito, que haja algum tipo de presunção de culpabilidade, muito pelo contrário. Mas eu quero dizer que um inquérito deste género, obviamente que ninguém pensa que se faz de ânimo leve.
Claro, como é óbvio, Sator.
Está
claro, está claro. Rui Pereira, para percebermos um bocadinho melhor como é que se faz a prova em crimes deste tipo. Aqui não há provas diretas, ninguém assinou um contrato a dizer tu dás-me este dinheiro e eu faço-te aquele favor. Estamos a falar de prova indiciária, não é? Parte-se de um facto conhecido para inferir outros. E segundo as regras da experiência comum, quem anda à chuva molha-se e por aí fora. Enfim, seguindo este raciocínio, será suficiente para afastar o princípio da presunção de inocência?
A presunção de inocência é uma garantia essencial do processo penal, também com consagração constitucional, justamente no artigo 32, número 2. Agora, se me permite até, Marina, que fale numa linguagem pré-jurídica, eu vou-lhe dizer o que acho essencial que se prove ou não neste processo. Primeiro, que existe uma quantidade avultada de dinheiro que é do engenheiro Sócrates, apesar de ser da titularidade formal de outra pessoa. É evidente que, numa situação dessas, a prova é sempre por inferência. E, portanto, vale aí o princípio da livre convicção do julgador. Neste caso, será um tribunal coletivo, se for a julgamento do processo. E a livre convicção do julgador não significa arbítrio ou discricionariedade. Significa liberdade para a objetividade e responsabilidade. Uhum. De acordo com as regras de experiência comum, o julgador terá de concluir se os fluxos financeiros, se os gastos implicam a conclusão que o dinheiro, apesar de formalmente estar numa conta, é de outra pessoa. Segunda questão importante, para além desta, é de saber qual é a origem do dinheiro. Se realmente o dinheiro se destina a servir de contrapartida a atos podem ser lícitos ou ilícitos, praticados pelo engenheiro Sócrates. E aí, se eu compreendo bem a estratégia da acusação, e estou a especular um bocadinho porque não conheço o processo, evidentemente, eu acho que é acrescentado o crime de recebimento indevido de vantagem para funcionar um pouco como plano alternativo. Porquê? Porque a grande diferença entre o recebimento indevido de vantagem, que é um crime mais recente, e a corrupção, que é um crime com um grande lastro, pedigree, que vem do direito romano, é que no recebimento indevido de vantagem não é necessário que haja contrapartida.
Uhum.
É necessário que alguém solicite ou receba uma vantagem que não lhe é devida.
Mesmo que não pratique
o
ato.
Claro. Por outro lado, o crime de tráfico de influência, que é um crime extraordinariamente amplo, devo dizer que eu também contribuí para o alargamento ainda na década de 90, é um crime que abrange todo o tipo de vantagens, sejam patrimoniais, não patrimoniais, até em situações em que a influência é fictícia. Portanto, é um crime muito amplo. Mas, se eu bem compreendo, e tudo de ouvir dizer e de ouvir na comunicação social o que se passa neste caso, se está em jogo uma influência exercida, por exemplo, na Venezuela ou noutro país estrangeiro, vai haver aqui um problema jurídico. Porque o problema jurídico é saber se o crime pode ser cometido relativamente a uma influência exercida sobre autoridades públicas estrangeiras.
Uhum.
Enfim, não quero agora entrar por aí, mas é um problema que não é tão simples como isso.
Pois.
De qualquer maneira, também queria dar aqui uma chega, já agora, se me permite, em relação ao que disse o Francisco Teixeira da Mota, que eu subscrevo completamente. Para acrescentar o seguinte, na reforma de 2007, uma norma que foi introduzida na reforma que eu dirigi em 2007, e de que muito me orgulho, embora não tenha grande aplicação prática, é a que inverteu a regra do segredo de justiça. O processo é público,
uhum.
a não ser que seja decretado o segredo. Bem, esta regra é muito pouco compreendida. e se fosse compreendida com mais profundidade, talvez evitasse que em certos casos andássemos com um segredo de justiça, que é um segredo polichinelo. E aqui queria chamar a atenção para o maior paradoxo que há. Acabou o segredo interno e mantém-se o segredo externo. Para quê?
Pois.
Eu estou completamente de acordo com a ideia de que o principal objetivo do segredo de justiça é proteger a investigação. E o objetivo colateral é proteger, digamos assim, acessoriamente, o bom nome do arguido numa fase precoce do processo, que nunca será protegido até ao fim, porque mesmo que ele não vá a julgamento, o processo é tornado público.
Claro, claro.
Agora, a pergunta é, se todos os sujeitos, incluindo em crimes de corrupção, podem ser jornalistas constituídos assistentes, têm acesso ao processo, para que é que serve o tal segredo externo? Que ficção é esta? E, portanto, o que eu queria dizer é que, realmente, nesse plano, este processo também é muito instrutivo, muito pedagógico, porque confirma uma ideia que todos nós temos. É que o relacionamento entre o sistema de justiça e a comunicação tem de ser revisto.
Uhum.
Hoje, como dizia o Francisco, as pessoas não estão dispostas a esperar 10 anos para saber por que razão é que um primeiro-ministro foi detido à saída do aeroporto. Tem de saber. É evidente que longe vão os tempos em que as pessoas tinham um conhecimento remoto da justiça, achavam até natural não saber nada, como achavam natural não saber o que se passava no interior dos hospitais. Mas vivemos em sociedades em que os direitos são mais efetivos.
Oh, Sudo, mas isso deve ser tornado público de uma forma clara e transparente.
Ora bem,
não é?
Mas
desta
aí é
forma...
que eu quero chegar. Por exemplo, nós, perante grandes processos, isto não é uma crítica. Não estou a dizer isto com acrimónia. Estou a dizer isto constatando uma realidade que é preciso ir mudando. Nós vemos em processos da maior importância, por exemplo, também no processo dos juízes de escola, esclarecimentos que são lidos em tribunal por um escrivão. Quer dizer, isto não tem sentido nenhum. Estamos a falar de questões muito graves em que devia haver um rosto de justiça autorizado para, de facto, tranquilizar as pessoas, para lhes dar a conhecer o que pode ser conhecido. E, de facto, não é o que está a acontecer. Tem de se evoluir nesse sentido.
Francisco Teixeira da Mota, a prova da corrupção é, por regra, uma prova difícil, pelo que tem sido tornado público neste caso. Acha que o Ministério Público está em especiais dificuldades em apresentar factos que convençam o juiz da culpabilidade de José Sócrates e dos outros 27 arguidos que estão aqui em causa? A procuradora fala em prova consolidada, mas, por outro lado, diz que a análise dos fluxos financeiros revela de uma enorme complexidade.
Sim, não me pergunte se o Ministério Público vai ter dificuldade ou não. Isso é impensável. Primeiro, sou advogado, não posso falar sobre um processo pendente nesse sentido.
Mas
Não, isso eu não posso dizer, porque isso é um problema. Isso é estar-me a dizer o que é que se vai passar no jogo. Está a perceber? O jogo vai acontecer quando estiver em julgamento, as duas equipes de um lado e do outro, e o árbitro, e vai ver o jogo. Eu não vou fazer prognósticos antes do jogo, não é? Portanto, não vou meter nisso, sobretudo porque tenho deveres para não o fazer. O que eu posso dizer, e todos já foi aqui dito, e tudo reparei muito bem, a prova é muito difícil, mas também existe o bom senso. Quer dizer, os juízes, quando decidem, não estão à espera. Olha, aqui há tempos apareceu aquela história na Rússia daquele amigo violoncelista do Putin que tinha uma offshore com não sei quantos milhões.
Uhum.
Bom, está-se à espera que o Putin peça ao violoncelista um documento a dizer que o dinheiro é dele? Não há documentos, como claro. É evidente, não é? Não há documentos nesse tipo de criminalidade. Não pode haver. E, portanto, a apreciação da prova terá de ser feita pelos tribunais, tendo em conta a lei e o direito, tendo em conta o bom senso, tendo em conta a experiência comum, tendo em conta a sabedoria que se espera que de um tribunal. Porque nós esperamos que um tribunal faça justiça. E o que nós não podemos ficar é com a sensação que não foi feita justiça e que se abdicou e que o Estado abdicou de fazer justiça. O Estado não pode abdicar de fazer justiça. E nós, todos cidadãos, exigimos, eu exijo, que isto vá até ao fim no sentido de saber o que é que se passou. Porque o que está hoje em dia levantado é de uma gravidade tal que
claro.
Não dá, de forma alguma, para uma pessoa ficar descansada sem exatamente. Perceber o que é que se passou. E o que é que cada um destes personagens que tem sido projetado para a arena pública em termos judiciais, o que é que ele fez ou não fez? Nós temos de perceber.
É uma boa deixa para falarmos, de facto, de uma questão essencial, que são os efeitos colaterais deste processo para a justiça, no caso não ser possível provar o crime de corrupção depois de tanto tempo de investigação e de se ter acusado e tido preventivamente um ex-primeiro-ministro, e para a classe política e para o PS em particular, se Sócrates vier a ser condenado. Francisco Teixeira da Mota, volta a si. As consequências não serão especialmente para o sistema de justiça, porque aos olhos da opinião pública José Sócrates já está condenado. E não foram só as fugas de informação, foi também o próprio discurso dele que foi incapaz de explicar a origem do dinheiro, não é?
Pois, eu tenho uma visão muito pouco apocalíptica da existência. E acho que, depois de nós morrermos o mundo continua, parece-me. Portanto, quer dizer, não tenho ideia de como o sistema de justiça vai cair por causa deste processo, como não caiu quando já houve milhares de outros processos, como não caiu no Estado Novo quando houve o processo do Balé Rose, ou quando houve o processo de Champalimau, ou quando não... A justiça não cai, não acaba. Levam umas pancadas, digamos assim, num termo... Portanto, é abalada. Portanto, é evidente que a justiça está de alguma forma posta à prova com este processo. Este processo, é preciso ver também, que representa já de si mesmo uma conquista brutal da justiça conseguir investigar ao nível a que está a investigar. A pôr em causa aquele, por exemplo, personagem que se chamava o dono disto tudo. Quer dizer, isto não é uma brincadeira propriamente. Portanto, a justiça já foi muito longe. E, portanto, não penso que o facto de se provar uma coisa não se provar a outra, que abale radicalmente o sistema e o funcionamento da justiça. Não! Isso é absurdo. Quer dizer, ou é a pena de morte, ou não. Não é nada disso. A justiça faz o seu trabalho, eu espero que faça bem. Nós vamos sabendo algumas coisas, e por isso eu digo que não somos parvos, percebemos algumas coisas que estão a passar, não podemos ter certezas, mas não tenho a ideia que o facto de quando chegar ao fim deste julgamento, que vai levar muitos anos, se houver absolvições, se houver absolvições de alguns crimes e não de outros, que isso represente um falhanço da justiça, porque a justiça...
Até porque vai passar muito tempo, não é?
Não é só portanto... isso. A justiça não é só a condenação, e a justiça não pode só levar a julgamento quem vai ser condenado, porque então não levava a julgamento, condenava antes do julgamento. Olha, já está pronto, então fica, não vale a pena julgá-lo. Não, é preciso submeter essa prova.
Tá bem,
portanto,
mas...
isso não é, digo eu, não é, em termos do funcionamento da justiça, um problema, em termos de dizer assim, a justiça falhou. Não conseguiu fazer o que podia ter de fazer, não falhou no sentido em que ela perdeu o seu crédito. Provou algumas coisas, não provou outras, sei lá.
Aliás, isso seria perverso.
Sim,
claro,
mas,
para ser um pequeno à parte.
Se o crime mais grave não for possível provar, se a acusação não apresentar provas sólidas que não se desmoronem no julgamento, isso não abala a face da justiça, a credibilidade da justiça?
Para haver acusação é necessário haver indícios suficientes. E para haver pronúncia é necessário algo de semelhante em termos de sustentação da prova indiciária. O que tem de existir é uma perspectiva de que existe prova suficiente para o arguido vir a ser condenado num julgamento em que a acusação consiga desfiar...
Como se costuma dizer, há mais probabilidades, quando vai a julgamento, há mais probabilidades de ser condenado que ser absolvido.
Agora, se fosse necessário a acusação ter a certeza, salvo qualquer circunstância imprevisível e para além de qualquer dúvida razoável, confundir-se-ia a sentença com o despacho de acusação, com uma consequência catastrófica, acabava a nossa belíssima estrutura acusatória do processo democrático. A estrutura acusatória justamente postula que uma pessoa entra em julgamento presumindo-se inocente. Há um bocadinho a Marina dizia com razão, mas muitas pessoas, provavelmente a maioria, já faz um juízo de culpabilidade em relação ao engenheiro Sócrates e aos restantes arguidos. Mas é quase sempre assim.
Sim, e sempre estão envolvidos os poderosos, não é?
Sempre
que
se está em causa certa criminalidade, por exemplo, a criminalidade económica e financeira, há um juízo de desconfiança, há um juízo de censura muito forte. Agora, a regra da presunção de inocência é uma regra dirigida aos juízes de julgamento. Deve entrar com um espírito imparcial, sem pré-compreensões, e toda a prova deve ser apresentada e produzida em audiência de julgamento, de acordo com princípios de imediação, de oralidade, de publicidade, para firmar a sua convicção. Se realmente se exigisse que o Ministério Público tivesse a certeza absoluta, havia duas consequências negativas. A primeira é que, então, sim, os inquéritos nunca terminariam. Por exemplo, o Dr. Rosário Teixeira, neste caso, prolongaria indefinidamente o inquérito até ter a certeza, para além de qualquer dúvida existencial, que conseguiria uma condenação.
Está claro, doutor. Então, em consequências lugar, para a classe política, se houver, de facto,
ver.
Uma condenação?
Aqui há uma perspectiva otimista e outra pessimista. A perspectiva otimista é de que o princípio da separação e interdependência dos poderes, o princípio da independência dos tribunais, do artigo 203, os tribunais estão só sujeitos à lei, são independentes interna e externamente, a começar pela lei constitucional, enfim, funciona. E que, realmente, Portugal é uma democracia pluralista, em que a separação e interdependência de poderes tanto funciona que o poder económico, muitas vezes, não se subordina àquele princípio constitucional que diz que está subordinado ao poder político democrático, consegue ser responsabilizado e o poder político também. Portanto, esta é a visão otimista. A visão pessimista, se houver uma condenação, é de que pessoas com elevadíssimas responsabilidades, em vez de tratarem do bem comum, têm preocupações muito pouco, para utilizar um eufemismo, muito pouco dignificantes. Ora bem, realmente há as duas maneiras. Mas, enfim, à medida em que crescemos em idade e experiência, sabemos que a vida é assim mesmo.
Uhum.
E que a democracia, para citar o Churchill, é o menos mal dos regimes e, portanto, não podemos cair no erro de pensar que a corrupção e estes vícios são próprios da democracia, porque grandes ditadores corruptos não faltam na história, com uma agravante. É que, por exemplo, o Francisco Teixeira da Mota citou há um bocadinho um processo célebre, anterior a 1974, que foi dos Ballet Rossi, de pedofilia, em que foi tudo abafado. Nós, há pouco tempo, tivemos um processo muito doloroso também, que envolveu figuras mediáticas, que foi o processo Casa Pia, e aí não houve ninguém que abafasse coisa alguma.
Claro.
É isso a diferença.
Claro. Claro. André Lamas Leite, consequências deste caso que envolve o maior banco, a maior empresa nacional, gestores top, gestores premiados, aqueles a quem chamava o dono disto tudo, como lembrava há pouco o Francisco Teixeira da Mota e o ex-primeiro-ministro.
Bom, eu gostava, em relação a essa matéria e ao que foi dito pelos meus colegas, de chamar a atenção para o seguinte. Nós vivemos tempos conturbados, e eu diria que todos os tempos são conturbados à sua maneira, mas nós vivemos um fenómeno de um populismo penal. Não é só um populismo político, que agora teve, felizmente, um certo retrocesso na Holanda nas recentes eleições. Mas existe um pouco por toda a parte, e por vezes nós ouvimos também isso nos juristas também, não só nos não-juristas, até em comparação com o processo Madoff, por exemplo. As pessoas dizem, bem, como é que é possível aqui em Portugal demorar-se anos e anos para se julgar um crime de criminalidade económica financeira, e o senhor Madoff foi detido, foi julgado e condenado em alguns meses. Bom, é preciso que as pessoas percebam que tipo de sistema processual penal nós queremos. E quanto a mim, nós estamos muito bem com o modelo que temos de estrutura basicamente acusatória, integrado por um princípio de investigação, no sentido em que nós não podemos querer, como problema, o plebeísmo, ter o melhor de dois mundos, o sol na era
e a chuva
no Nabal. Portanto, nós não podemos pretender que haja um processo com as garantias de defesa e que seja um processo hiper rápido e eventualmente compatível com o tempo da comunicação social. É evidente, e retomando um bocadinho o que estava a ser dito atrás, é evidente que os tribunais pararam no tempo. Os tribunais não sabem, o Poder Judicial em geral não sabe comunicar com a comunicação social. É perfeitamente penível que haja realmente um escrivão de direito a comunicar decisões judiciais, e há muito tempo que os tribunais já deviam estar adaptados com gabinetes de imprensa, com assessoria de imprensa devidamente especializada para se comunicar.
Essa é uma questão tão antiga.
É, exatamente, sem dúvida, mas é pena, e também, enfim, talvez possamos vencer pelo cansaço quem tem competência para isso. Mas eu chamaria a atenção, de facto, para esta questão de, eu não sei se o engenheiro Sócrates já foi condenado, os outros intervenientes no processo. Sabemos, obviamente, que o trial by newspapers, como se diz, portanto, o julgamento na praça pública, é algo que é inevitável neste tipo de casos. Eu diria, e também partilho da visão não catastrofista em relação a estas matérias. Se houver absolvições, isso significa que o sistema de justiça funciona como se houver condenações. Eu ficaria mais preocupado se, efetivamente, nós chegássemos ao final deste processo e, uma vez podendo compulsar todos os elementos do processo, dissessemos, houve aqui diligências probatórias que não foram realizadas. E porquê que não foram realizadas? Foi por determinado tipo de receios de ordem política, económica, o que tiver que ser. Portanto, isso é que me preocupa, efetivamente. Uma condenação é uma condenação que serve à democracia quando condena, efetivamente, os culpados e quando absolve os inocentes. Não podemos ter aqui uma visão de um certo populismo penal, porque a dada altura nós estamos perante movimentos, nomeadamente, que vêm dos Estados Unidos, o chamado punitive turn, uma viragem punitiva, e que está a fazer o seu curso também, infelizmente, em alguns países da Europa, nomeadamente na França, aqui ao lado em Espanha. Eu relembro que Espanha, em 2015, reintroduziu, quanto a mim, erradamente, a prisão perpétua, chamando chamando-lhe de uma forma eufemística a prisión permanente irrevisable, bom, que é prisão perpétua, enfim. Sabemos também já que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem veio dizer que a prisão perpétua é compatível com a Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Ela existe, por exemplo, também na Alemanha. Nós, em Portugal, somos uma ilha, infelizmente, neste ponto, porque somos dos poucos países do espaço da União Europeia, agora, enfim, tirando também o Reino Unido, que já está, enfim, mais fora do que dentro, mas somos poucos países onde não temos prisão perpétua.
Oh, doutor, mas deixa-me perguntar-lhe, os juízes não podem sentir-se tentados pela forte pressão da opinião pública e da pressão mediática também por esse, enfim, populismo penal?
Eu aí acredito bastante nas magistraturas. É evidente que os magistrados e as magistradas são homens e mulheres como todos nós e que vivem no mundo, e ainda bem que vivem no mundo. Não há nada pior que um magistrado que se feche num gabinete e que não tenha experiência de vida. Eu desconfio sempre do magistrado que tenha que julgar alguém e não tenha experiência de vida. Agora, eu acredito que a nossa magistratura é uma magistratura qualificada, uma magistratura preparada e que sabe perfeitamente separar essa influência da vox populi, digamos assim, de depois, efetivamente, aquilo que tem que fazer. Até porque, repara, esta ideia de que a população em geral é muito mais punitiva do que aquilo que, efetivamente, o sistema fornece, é uma ideia que é combatida com dados científicos pela criminologia. Nós temos vários estudos que nos dizem que, quando as pessoas são perguntadas, o senhor ou a senhora acha que o sistema é permissivo com os arguídos? A resposta mais direta será sim, senhor, claro que sim, e as prisões são basicamente hotéis, e por aí fora, enfim, basta ir a uma prisão para perceber que as coisas não são assim. Mas depois, quando os mesmos interrogados lhes são apresentados os factos concretos, dados comprovados num determinado processo, e se lhes diz qual é a moldura penal aplicável ao caso, curiosamente os dados da criminologia dizem-nos que a condenação do tal cidadão comum, em regra, é mais baixa do que a condenação dos próprios tribunais.
Uhum.
Portanto, esta percepção de que a comunidade em geral é uma comunidade punitiva e que encara o sistema penal com uma certa permissividade, também muitas vezes há aqui uma distorção daquilo que é a realidade, daquilo que efetivamente é a percepção que nós temos da realidade.
Temos de ficar por aqui, doutor. Em nome da lei, volta no próximo sábado. Agradeço aos nossos convidados e a si que nos acompanhou. Espero que a conversa lhe tenha interessado e que esteja de novo connosco na próxima edição. Se tiver sugestões de temas, escreva para marina.pimentel@rr.pt. Bom fim de semana, boa semana. Fico a Renascença para ficar a par com o mundo.
Em nome da lei.